Antes de mais nada, saudar com reconhecimento a presença do Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Carlos Castro, que, como sabem, porque foi visionado variadíssimas vezes, teve um papel muito importante no apoio desta cidade de Lisboa às consequências do ciclone Idai. Também aqui o Sr. Dr. Francisco Jorge, que é presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e que nessa qualidade desdobrou-se em incontáveis iniciativas, foi várias vezes a Moçambique, exatamente para reconstruir aquilo que é fundamental para a cidade da Beira, porque houve devastação também de hospitais, e a atividade dele, muito meritória, não podia ser neste momento esquecida, e é por essa razão que ele está aqui. O senhor embaixador de Moçambique, também, obviamente, que desde a primeira hora foi incansável em representação de Moçambique, na procura do apoio solidário do povo português e também especificamente para a cidade da Beira. E finalmente, o senhor engenheiro David Simango, que, como sabem, é o presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira e que chegou domingo à noite de via Madrid, e isto foi acertado muito em cima da hora, praticamente sexta-feira à tarde, com o envio de informações a todas aquelas entidades que deram apoio a Moçambique e foram incontáveis. E por isso estava também previsto aqui haver uma intervenção de uma organização não governamental que, infelizmente, como tem sede no Porto e dada a urgência deste evento, não pode estar aqui presente, até porque o Sr. Engenheiro David Simango vai de retorno a Moçambique já amanhã à noite. Isto foi preparado num dia e meio, se me posso, porque foi rigorosamente assim. Portanto, houve várias cidades desta área metropolitana de Lisboa com quem nós contactámos, a pedido do Sr. Presidente David Simango e também da Embaixada, naturalmente, como é o caso de Sintra, de Cascais e de Oeiras, mas também de inúmeras outras, que só não estão aqui presentes porque tinham obrigações inadiáveis a realizar, mas a quem o Sr. Presidente do Conselho Municipal e a própria Embaixada expressaram a sua solidariedade. Eu agradeço muito também a presença de várias organizações empresariais que estão aqui, que têm muito a ver com Moçambique, o interposto, desde logo, mas também a Visa Beira e inúmeras outras entidades que têm sido prestimosas nesta solidariedade amiga com o povo de Moçambique e com um cunho histórico, no caso do entreposto. Então é muito significativo. O entreposto, aliás, começou a sua atividade nos anos 30 do século passado. E, portanto, é apenas um agradecimento a todos. Agradecer também aos colaboradores, aos meus colegas aqui da UCLA, que se esforçaram para ser possível que este evento tivesse lugar. E, finalmente, à imprensa, porque é importante darmos a conhecer, e daí a Embaixada de Moçambique e o Sr. Presidente do Conselho Autárquico, o Engenheiro David Simango, prestaram-se a informar a utilidade dos recursos que foram aqui arrecadados em Portugal nesta campanha de solidariedade, que foram várias centenas de milhares de euros de inúmeras entidades de todo o país, porque o povo português, de facto, irmanado nesta relação fraterna com os povos de língua portuguesa, não poderia deixar de estar presente. A mim cabe-me apenas agradecer a presença de todos e, sobretudo, a vossa presença também e à imprensa. A divulgação só é possível com a imprensa. Queria agradecer à RTP África, à Lusa, à SIC, à Rádio Deutsche Welle, que também está aqui. Suponho que estou a abranger todos os que visualizo. Muito obrigado. E pedi agora à Carmen que fosse dando indicação das personalidades que vão aqui intervir. Em breves intervenções, no final, o Sr. Presidente do Conselho Autárquico de Moçambique fará uma intervenção mais de fundo, com PowerPoint e com a informação mais cuidada de tudo aquilo que aqui nos justifica a presença. Muito obrigado.
Palavra, o senhor embaixador de Moçambique, Joaquim Bull.
Boa noite a todos. Nós, em primeiro lugar, em nome do Governo da República de Moçambique, nós queríamos agradecer a presença de todos aqui. Queríamos agradecer, em particular, a disponibilidade que a UCLA manifestou no sentido de acolher este evento. Como disse o senhor Dr. Vítor Ramalho, este evento foi preparado em muito curto espaço de tempo, porque, aproveitando-se a oportunidade de cá estar o engenheiro Davi Simango, que é o presidente do Conselho Autárquico da cidade da Beira, consideramos por bem que pudesse houver um momento para ele próprio, que está no terreno desde o primeiro momento, partilhar com aqueles que se dignaram a apoiar a cidade da Beira, aqueles que se dignaram a apoiar Moçambique no momento trágico que foi do ciclone Idai. Portanto, nós não podíamos deixar de expressar o nosso mais profundo apreço pelo facto de terem arranjado tempo para estar connosco aqui hoje. A cidade da Beira foi devastada por um ciclone cujas proporções o engenheiro Davi Simango vai explicar melhor. Eu prefiro que seja ele, porque ele esteve desde o princípio até aos momentos mais dramáticos que se viveram na cidade da Beira. O ciclone abateu-se sobre três províncias, mas com particular incidência sobre a cidade da Beira. De imediato, e no mesmo dia dos eventos, nós começamos a perceber que o que teria acontecido na cidade da Beira não era algo comum, não era normal. E foram estabelecidos contactos com as autoridades portuguesas e expressaram a sua disponibilidade total para ajudar-nos a fazer face aos efeitos que o ciclone teria provocado. No dia seguinte, aquilo deu-se num fim de semana, no dia seguinte nós já estávamos a receber vários contactos de pessoas que estavam preocupadas em saber efetivamente o que é que tinha acontecido. Não havia comunicação com a cidade da Beira. E também não tínhamos a noção exata do que é que efetivamente teria acontecido. Restabelecidas as comunicações, foi-nos explicado e recebemos instruções sobre o que fazer em face do desastre que se tinha verificado. E as pessoas continuavam a contactar-nos e a expressar a sua vontade em ajudar. E as pessoas iam manifestando tal vontade como se o ciclone tivesse acontecido na embaixada. Nós estamos a trazer o nosso apoio, onde é que estão, afinal de contas, nós temos isto, temos aquilo. E nós percebemos que tínhamos que nos estruturar de outra forma, porque, na verdade, o apoio não devia ser canalizado à embaixada. O apoio devia chegar lá, onde os eventos tinham sucedido. E canalizar o apoio para a embaixada seria um processo, eventualmente, que não permitiria que tais apoios fossem aplicados em tempo útil para o que se desejava. O que é que nós fizemos como embaixada? Nós, naquela segunda-feira, eu próprio liguei para o Dr. Francisco Jorge. Doutor, sim, pode-me receber... Temos situações que precisamos da sua ajuda. Dr. Francisco Jorge disse, eu não preciso de receber, eu venho ter consigo na embaixada. E dê-me 10, 15 minutos e eu venho. E o Dr. Francisco Jorge e a equipe dele se dirigiram à embaixada. E nós explicamos o que é que tinha acontecido. E dissemos, Dr. Francisco Jorge, esta é uma missão para a qual nós precisamos da ajuda da Cruz Vermelha. No sentido de estruturarmos, particularmente, a recepção da ajuda das pessoas de bem que estão aqui em Portugal e que estão a querer canalizar para nós. E no dia seguinte foi o contacto com a Câmara Municipal de Lisboa, porque nós precisávamos de formas de receber o que estava a ser canalizado para nós e de processar e criar condições para o transporte dos tais produtos para a Beira. Isso fizemos em muito pouco tempo. Conseguimos comunicar à sociedade, no geral, conseguimos comunicar às pessoas de bem, e com a ajuda também da Cruz Vermelha, dos municípios, da própria UCLA, nós conseguimos ter condições para receber o que as pessoas traziam como sua contribuição para fazer face ao desastre na cidade da Beira. E foi o que sucedeu. E priorizamos medicamentos. Medicamentos era a prioridade número um. Porquê? Porque nós entendíamos que tinha havido um ciclone que devastou infraestruturas, que destruiu a cidade, que inundou terras agrícolas e por aí em diante, mas que o maior ciclone ainda podia estar por vir, que seria aquele que nós não poderíamos conseguir evitar se acontecesse, que seria um desastre humanitário, em virtude da falta de tudo básico, de tudo que é básico que as pessoas precisam para fazer o seu dia-a-dia. E de imediato são medicamentos, são produtos de higiene. E foi isso que nós priorizamos. 3-4 dias depois, partiu daqui o primeiro avião da Força Aérea Portuguesa, com pessoal técnico especializado para busca e salvamento, e com o primeiro carregamento de 40 toneladas de medicamentos e produtos de higiene e limpeza. E o pessoal esteve no terreno, fez a avaliação que fez, e foi reportando as necessidades que deviam ser supridas. E assim por diante, nós fomos capazes de ir respondendo às necessidades que iam acontecendo no terreno. Partiram daqui, o Dr. Francisco Jorge também, se for intervir, peço para esclarecer melhor, partiram daqui carregamentos vários, uma ponta aérea praticamente, de ajuda humanitária daqui para a cidade da Beira. E já no segundo voo, enviamos pessoal médico, parteiras, farmacêuticos, psicólogos, pessoal de diversas especialidades, que era para evitar este tal desastre humanitário que estava à vista. Feito o rescaldo, do ponto de vista da busca e salvamento de pessoas, seguiu-se a fase da preparação da reconstrução. E esta fase mereceu imediatamente o trabalho do Conselho Autárquico da Cidade da Beira, que era garantir que a vida voltasse à normalidade no mais curto espaço de tempo. Isto acreditamos que não terá sido tarefa fácil, porque para além da limpeza da cidade, da desobstrução das vias de comunicação, do restabelecimento da energia elétrica, do restabelecimento da água, era preciso garantir que a vida das pessoas voltasse à normalidade. E ato contínuo, o governo criou um gabinete de reconstrução pós-IDAI, porque um mês depois seguiu-se um outro ciclone que afetou a parte norte de Moçambique, que foi o ciclone Kenneth. Então criou-se um gabinete de reconstrução, e este gabinete de reconstrução tem estado a fazer o seu trabalho, que é de coligir tudo quanto sejam necessidades em todos os pontos afetados pelos ciclones, no sentido de o governo poder fazer face ao restabelecimento da normalidade da vida das pessoas e do funcionamento das instituições. Foi feita uma conferência de doadores, onde foram apresentadas as necessidades fundamentais para a reconstrução, tanto da cidade da Beira como dos outros locais afetados, e neste momento decorrem de marchas para que os desembolsos sejam feitos. Há um déficit no valor que foi apresentado inicialmente como sendo necessário para a reconstrução, e esse déficit vai ter que ser suprido de uma ou de outra forma. Há resultados do apoio que Moçambique está a receber para a reconstrução da cidade da Beira, e o primeiro resultado, isto agrada-nos dizer, o primeiro resultado visível, para além daquele que foi também a primeira ação de busca e salvamento no terreno, o primeiro resultado visível é a contribuição do povo português. O Dr. Francisco Jorge vai elaborar melhor sobre o que é que está a acontecer lá. Foi construído, ampliado e construída uma unidade sanitária que hoje se pensa que poderá ser um modelo para o resto do país. O Hospital Central da Beira, penso que também o engenheiro Davi Simão, presidente do Conselho Autárquico da Beira, poderá explicar o que é que estava a acontecer ali, mas que hoje o hospital está a voltar à sua normalidade. Isto graças às contribuições que foram feitas pelos portugueses, de bem pelas instituições, e como disse, isto nós temos que realçar sempre. A preocupação do governo português não termina por aí. Agora, durante a visita do presidente Marcelo, que teve a ocasião de ir à Beira e ver em loco como é que está a cidade da Beira, como é que é o esforço de reconstrução da Beira, tanto por parte dos moçambicanos como através da contribuição portuguesa, foram assinados outros instrumentos que permitem que as empresas que foram afetadas possam aceder a recursos para rapidamente acelerarem a sua recuperação. Foi assinado um protocolo pela SOFID, pela Associação de Bancos de Moçambique, pelo Instituto das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique. Isto permite acessos fáceis a recursos financeiros que estão disponíveis. Para além dos instrumentos que aqui também foram assinados, estão lembrados que em julho, durante a cimeira bilateral, a quarta cimeira bilateral, foram assinados instrumentos que permitem, de igual modo, que as empresas possam aceder a recursos para poder recuperar a atividade que desenvolvem em Moçambique e que foi afetada pelo ciclone. Portanto, tudo isto espelha a preocupação que o governo português tem manifestado, que o povo português tem manifestado, e, fundamentalmente, a disponibilidade em ajudar a reconstruir o que foi destruído pelo ciclone. Há outras contribuições importantes no âmbito da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Ainda durante a visita do presidente Marcelo, que foi para assistir à tomada de posse do presidente da República de Moçambique e efetuar uma visita de trabalho, foi assinado pelo secretário-executivo da Cplp um protocolo que permite canalizar para Moçambique cerca de 800 mil euros como contribuição do país irmão de Timor-Leste, que vem juntar-se a uma outra contribuição que já tinha sido feita por Portugal, num valor de 200 mil euros, através do Fundo Especial da Cplp. Portanto, são ações que vão sendo realizadas, e todas elas com a finalidade de responder a uma catástrofe que se pode abater sobre qualquer país. Moçambique teve o azar de ser um deles, e tal como se tem dito, a cidade da Beira em particular, em relação à cidade da Beira em particular, temos este dilema, que é de construir e sempre pensarmos que pode ser destruída e voltarmos a reconstruir. Portanto, é um processo, até que um dia possamos ter capacidade de construir uma cidade à altura dos desafios ambientais que a cidade da Beira tem. Portanto, sem querer me alongar, é este enquadramento que eu queria fazer. Este é mais um encontro de demonstração da solidariedade que existe entre Portugal e Moçambique, entre os portugueses e os moçambicanos, entre os amigos de Moçambique, e nós esperamos que a presença do engenheiro Davi Simão, presidente do Conselho Autárquico da Beira, ajude a elucidar melhor sobre os esforços que estão em curso, em particular para refazer-se a vida naquela importante cidade de Moçambique. E, tendo dito, muito obrigado.
Tem a palavra o Dr. Francisco Jorge, da Cruz Vermelha Portuguesa.
Dr. Francisco Jorge, me permite só para agradecer a presença de personalidades que foram, entretanto, chegando de várias embaixadas, de instituições, de várias embaixadas, países de língua oficial portuguesa, de outras instituições também nacionais, não vou citar todas, mas é agradecer a presença. Desculpe.
Bem, eu devo dizer que falo aqui em nome da Cruz Vermelha Portuguesa. Estou acompanhado pela vice-presidente Lara Martins, comandante da Marinha Portuguesa, da Marinha de Guerra, e da professora Maria Maceiras, que foi um elemento fundamental no processo de formação na maternidade na Beira. Bem, eu tenho que dizer forçosamente que tenho especial gosto, também associado a alguma emoção, estar aqui na UCLA, na presença dos seus dirigentes e de representantes da Câmara Municipal de Lisboa, especialmente do seu vereador. Mas, Sr. Embaixador, eu não sei se poderei dizer aquilo que se segue, mas devo dizer que grande parte do sucesso da ajuda oportuna a Moçambique fica atribuído, fica devido à categoria, à classe dos seus representantes diplomáticos em Portugal, nomeadamente ao seu embaixador. Não sei se devo ou não dizer isso. Muito obrigado. Mas foi um gosto, um prazer, foi muito fácil lidar com Vossa Excelência, Sr. Embaixador, e é muito bom que países tão importantes como Moçambique sejam representados a este nível. Naturalmente não conhecia o Sr. Presidente da Câmara da Beira, o meu município, tenho muito gosto em conhecê-lo, e nestas palavras que seguem fica sempre esta marca de reconhecimento pela qualidade, pelo interesse, pela forma desinteressada, interesse, mas também desinteressada, dos representantes de Moçambique, com quem a Cruz Vermelha sempre lidou na perspectiva de que a reconstrução da maternidade e do centro de saúde daquele bairro de Macorungo, na Beira, é de moçambicanos, é para os moçambicanos, e sobretudo o interesse que Portugal, neste caso concreto, através da Cruz Vermelha, tem em fazer bons projetos que sejam bem concebidos, que começam, que se desenvolvem e que terminam em prazos curtos, que não se prolongam no tempo e que são rapidamente, ao fim de poucos meses, entregues a funcionar com sustentabilidade às autoridades moçambicanas. E isso aconteceu. E isso aconteceu, foi bom. Já foi aqui dito pelo Sr. Embaixador que as respostas foram rápidas. Também me admirei, no plano pessoal, como cidadão, do interesse, da emoção, da expressão solidária dos portugueses em relação a Moçambique. Podia tratar-se de uma grande catástrofe no Algarve, na Madeira ou em Trás-os-Montes, que não teria sido muito diferente. Os telefones da Cruz Vermelha Portuguesa foram poucos para atender todos aqueles portugueses que queriam concretizar manifestações concretas de solidariedade. Eu aqui devo dizer que aprendemos muito com Pedrógão. Pedrógão foi um desastre e depois, em termos do apoio que foi dado à população afetada, esse apoio foi mal gerido. Mal gerido a nível local, mal gerido a nível intermédio, mal gerido a nível geral e também maltratado, de certa forma, a nível mediático. Mas a verdade é que as coisas não correram bem em Pedrógão. E a primeira questão, no dia 16 de março de 2019, a primeira das primeiras questões que debati com os meus colegas na Cruz Vermelha foi: vamos ter ou não, era a pergunta, dificuldade na resposta atendendo à confusão de Pedrógão. Porque houve confusão em Pedrógão. E as respostas foram claras de todos nós. Para responder, é preciso ir por um caminho onde a transparência, em termos de bandeira e de eficácia e de realidade, seja indiscutível. Todos os donativos foram registados e publicitados na página da transparência, logo no homepage do site da Cruz Vermelha, e as rubricas das despesas foram sempre assinaladas. Para além disso, foi também identificado um reputado revisor oficial de contas, que tinha sido bastonário dos revisores oficial de contas, e que, de uma forma voluntária, assegurou a revisão das contas dos donativos em termos permanentes e agora que chegaram, enfim, ao seu final, como saberão. No conjunto, em números redondos, foram 2 milhões e 600 mil euros acumulados e foram totalmente utilizados até aos últimos euros. Provavelmente os últimos euros ainda não estão contabilizados e vão ser empregues em formação de serviço na cidade da Beira, nomeadamente em Macorungo. Mas esses 2 milhões e 600 mil euros foram complementados com os donativos que ascenderam a 500 mil euros em espécie, em alimentos não perecíveis, alimentos fáceis de preparar, em outros bens que foram despachados por via marítima, no conjunto de 5 toneladas, donativos da UCLA, das câmaras municipais, da Federação de Futebol, da Federação de Handebol, do Comitê Olímpico, de todas as associações que podem imaginar. Agora, aquilo que se posso garantir é que todos os donativos chegaram à Beira e foram entregues aos destinatários. Todos eles, incluindo, vejam bem, largas dezenas de roupa de criança, feitas aqui por associações de ONGs, que foram as crianças receberam efetivamente, enfim, e temos comprovativos, com grande regozijo das mães, foram vestidas com os bibos de recém-nascidos, etc. Isto para dizer o quê? Para dizer que houve o cuidado de prestar contas a todo o momento. Prestar contas aos portugueses e prestar contas também aos moçambicanos. Tudo aquilo que foi doado teve o seu destino e os montantes juntos foram empregues na reconstrução, na reabilitação e na ampliação física de um amplo complexo sanitário que inclui uma maternidade, um centro ambulatório, centro de atendimento, que inclui farmácia, que inclui cozinha, que inclui novas edificações de gestão, para gestão e atendimento urgente. Para terem uma ideia do que é Macorungo, é um grande bairro, não sei quantas pessoas terá Macorungo, mas é um grande bairro pobre, muito pobre, construído por pessoas vulneráveis, e vejam bem, acorrem por dia aos serviços de urgência para atendimento de Macorungo 500 utilizadores, 500 utentes, 500. É aproximadamente aquilo que se passa com o Banco do Hospital de São José nos anos 80, que era procurado por 500 portugueses por dia. Por dia, 500 atendimentos. Tem uma média de partos na maternidade muito próxima dos 15. Todos os dias nascem 15 crianças. Há uma puérpera nova, digamos, todas as horas. E isso é importante, porque na reconstrução da maternidade foram tidas em conta, no plano da arquitetura e da engenharia, foram tidas em conta as necessidades reais em Macorungo. Eu devo dizer, eu não me vou alongar, não posso, teria muito também aqui a frisar, mas devo dizer o seguinte, porque estamos em Lisboa, estamos em Portugal e os portugueses têm que saber. A engenharia, de uma forma permanente, da obra, foi vigiada regularmente, mas de uma forma presencial, por engenheiros séniores de um dos principais grupos de engenharia portuguesa, que é a COBA, especializada em construções de autoestradas, de estradas, de pontes e de barragens. A COBA assegurou voluntariamente a vigilância da obra. O arquiteto principal do projeto foi cedido, foi, trabalhou por conta, com caráter voluntário, bem entendido, por conta da Câmara Municipal de Lisboa, que também assegurou grande parte do financiamento da última fase da reconstrução. E o que é mais espantoso é que estas sucessivas fases foram geridas sem conflitos com a Câmara Municipal, sem problemas das licenças, sem problemas de burocracia, com total confiança depositada no construtor, que também ele próprio era português e que estava estabelecido na Beira, só a engenharia, uma empresa de construção, que começou logo o desenho, juntamente com os engenheiros e com os arquitetos da obra que se avizinhava, e a sucessão de fases, um processo trifásico pacífico. A primeira, com a fase avançada da identificação, da atribuição do espaço para a Cruz Vermelha intervir, a busca e salvamento, restabelecimento de laços familiares, com uma especialista de Cruz Vermelha que estava na Beira desde as primeiras horas, para restabelecimento exatamente dos laços familiares. Depois, uma segunda fase, que é a fase do atendimento médico, psicólogos de enfermagem, de tratamentos, de curativos, de pequena cirurgia e de evacuação para o hospital, de apoio à maternidade, esta segunda fase. Depois uma terceira que tem a ver com a reabilitação. E é aqui que eu tenho que terminar por causa do tempo. A reabilitação é muito bem concebida. Sempre com o apoio de moçambicanos, o diretor, ia dizer quase anónimo, enfim, não é anónimo, como imaginam, mas quase anónimo, o diretor local de uma maternidade inteiramente destruída, adquire um papel preponderante neste processo de reabilitação, é ouvido em todas as questões, em todos os procedimentos. Ele, quando necessitou, socorria-se das autoridades em termos hierárquicos acima dele, acima do distrito, da cidade, depois do distrito, da província e agora do Ministro da Saúde. E, portanto, houve aqui, digamos, um processo que foi fácil. Foi fácil de ter sido percorrido. E penso que chegou a hora de terminar, eu não me queria alongar, mas tenho aqui que dizer que me surpreendeu, em termos de resumo final, surpreendeu uma cooperação com as autoridades de Moçambique muito fácil, absoluta a integridade e a transparência de todo este processo, que se sabia desde o princípio que era uma condição essencial para o sucesso, foi muito cuidada mesmo, quer por parte dos portugueses, quer por parte dos moçambicanos, não há nada a apontar, absolutamente nada, pelo contrário. E depois, a alegria da apresentação final da obra. a obra, mesmo no plano estético, mas sobretudo no plano funcional, é um exemplo. É um exemplo de construção moderna, resistente, adaptada, é feita em betão armado, é feita com ferros de 16 milímetros, à prova de ciclone, à prova de tempestades, e isso é um orgulho, é um grande orgulho. De maneira que fica aqui, Sra. Presidente da Câmara, com o compromisso de nós prosseguirmos, gostávamos que Vossa Excelência mandasse requalificar a parte exterior, que bem precisa, porque o mundo dentro dos muros é absolutamente notável em termos de qualidade. De maneira que fica aqui o meu testemunho, o agradecimento da Cruz Vermelha a todos que colaboraram em termos abertos, de abertura. Foi um processo que englobou muita gente, que não fechou as portas a ninguém e que tem aqui duas pioneiras, duas voluntárias que desde a primeira hora se envolveram neste processo. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Vereador da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Carlos Castro.
Cara embaixadora, caro Presidente do Conselho Autárquico, caro Presidente da Cruz Vermelha, permita-me, Sr. Secretário-Geral do UCLA, ter ficado para o último, que é sempre o primeiro na sua casa, caras e caros convidados, naturalmente neste processo de mini rápidas memórias que o Sr. Embaixador, o Sr. Dr. Francisco Jorge e agora eu próprio procurarei partilhar convosco, serei mesmo mais sintético, porque grande parte da narrativa já foi exposta, dizer apenas algumas correções, Sr. Embaixador, e a senhora Dr. Francisco Jorge, eu não direi que foi muito rápido, não vou dizer que foi muito fácil e muito acessível. Acho que foi muito, de facto, muito rápido a capacidade, e também aqui envolvendo já o secretário-geral da UCLA, o facto de que naqueles dias de março termos com meia dúzia de telefonemas montado uma estrutura que, se estivéssemos aqui, ou se estamos aqui a partilhar este momento uns com os outros, seguramente não pensariam da capacidade de montarmos uma estrutura com a dimensão que, de facto, tem, que começou aqui em Lisboa. Permitam-me um pouco individualizar, uma vez que sou vereador da Câmara de Lisboa, mas, no fundo, aqui em Portugal, e a rápida ligação que tivemos com Moçambique e, sobretudo, ali com a zona da Beira, porque foi possível montar um dispositivo à altura daquilo que eram as necessidades que aquele povo, aquela região de Moçambique enfrentaram naquelas duras horas e que ainda hoje, quem for à beira, notará do facto de ainda se verificarem muitas das passagens, muitos dos locais com a passagem do ciclone Idai. E de facto foi fácil porque, e se calhar a moral da história à qual me permitam que eu agarre mais, é que quando pensarem lá fora que portugueses e moçambicanos fizeram isto, era impensável. Não, isto é realizável e nós conseguimos realizar. Por um lado, aquilo que o embaixador e o presidente da Cruz Vermelha já disseram, o facto do envolvimento das grandes instituições públicas e privadas nacionais no apoio a Moçambique, e essas são fundamentais, mas todo um outro lado que também é de não menos importância, aliás, tem bastante relevância, que é o facto das próprias pessoas, os cidadãos anónimos que querem, sentem aquela dor e, como disse o Presidente da Cruz Vermelha, quer dizer, parece que estão aqui ao lado, mas não, estão na beira, mais de 10 mil quilómetros de distância. E o facto das pessoas quererem poder contribuir com pequenos gestos simbólicos, seja com, tivesse sido com 5 euros, tivesse sido apenas com um saco de arroz, de massa, com alguma roupa, com enlatados, a capacidade que nós tivemos, desde logo em Lisboa, porque já tivemos aqui com o Secretário-Geral da UCLA, já tivemos um momento não tão dramático, mas também complicado, quando há cerca de 5 anos, na Ilha do Fogo, também tivemos a capacidade de prestar um apoio imediato às pessoas de Cabo Verde que foram afetadas pelo vulcão, mas aqui rapidamente, com a estrutura da Câmara, através do Regimento de Sapadores Bombeiros, ter um conjunto de quartéis, todos os quartéis da cidade, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer pessoa poder dar o seu contributo e ajudar Moçambique. E aquilo que verificámos nos quartéis, e permitam-me que passe isto mais para a pele do cidadão anónimo, eram muitas pessoas que pura e simplesmente queriam deslocar ao supermercado, comprar 3 ou 4 enlatados, passar no quartel dos bombeiros e depositar. Recordo-me bem, porque tutelo os bombeiros de Lisboa, e desde logo a vontade inicial, que os bombeiros sempre têm, de poder apoiar, e à medida que os dias iam passando, a montanha de apoio que acrescente. Mas fruto também aqui da boa relação que nós, Câmara de Lisboa e a Cruz Vermelha, temos, tivemos também aqui a capacidade de nos organizar, até porque o próprio armazém da Cruz Vermelha estava a ficar bastante composto. Vários municípios do país contataram-nos para sermos nós a acolher e depois fazer a ligação com a Cruz Vermelha e depois tudo o resto que já foi aqui dito pelo Sr. Embaixador e pelo Presidente da Cruz Vermelha, que foi fazer um encaminhamento deste apoio de muitos cidadãos anónimos, que pode parecer e que é, na realidade, uma pinga no oceano, mas depois, quando chega ao outro lado do Índico, de facto, tem uma importância e um impacto relevante na vida das pessoas, porque nós, quem conhece Moçambique e, sobretudo, quem conhece a realidade da cidade da Beira, nós estamos aqui com um conforto, que é do conforto do mundo desenvolvido, mas quando nos pomos e vivemos aquela realidade, sabemos da importância que muitas das vezes os pequenos gestos fazem no dia-a-dia daquelas pessoas e como estes gestos são muito importantes. Mas para além dessa dimensão, o trabalho que depois continuamos a desenvolver, quer com o Sr. Embaixador, e também faço minhas as palavras do Dr. Francisco Jorge, foi de facto extraordinário o empenho e a dedicação da Embaixada, e em especial do Sr. Embaixador, sempre disponível para qualquer hora do dia responder ou contactar para darmos as respostas, mas de facto o impressionante não foi só a resposta que nós já sabemos que os portugueses têm nestes momentos de dificuldade e de solidariedade. Também nós sentimos aquilo que o Dr. Francisco Jorge aqui descreveu, a questão de Pedrógão e, portanto, os impactos e o compromisso que desde logo o Dr. Francisco Jorge assumiu e a Câmara colocou-se desde logo ao seu lado, de que isto não seria um fiasco, não seria um problema, pelo contrário, seria um exemplo de sucesso. Mas o exemplo de sucesso que eu gostava de partilhar convosco prende-se com aquilo que eu pessoalmente tive a oportunidade, em conjunto com o Dr. Francisco Jorge e depois com a Associação do Sr. Embaixador, tivemos a oportunidade de ver, e com o excelente trabalho da nossa equipa da Cruz Vermelha em Moçambique, sobretudo na Beira, de vivenciar a capacidade de reconstrução de um equipamento que, a priori, para qualquer um de nós que aqui estamos, pode parecer menor, mas que para o dia-a-dia de milhares de pessoas da cidade da Beira tem a sua importância, que foi a reconstrução do Centro de Saúde de Macurungo. Na altura, o Presidente Francisco Jorge falou com o Presidente Fernando Medina, tínhamos que acelerar, rapidamente nos sentámos e analisámos o processo em conjunto com o arquiteto João Gomes Teixeira, e desde julho até agora foi possível não só fazer o projeto, não só desenhá-lo, não só concebê-lo, como também implementá-lo. E eu ia um pouco mais além do que aquilo do que o Dr. Francisco Jorge disse há pouco. É que não é apenas uma lógica que há muito essa tradição, mas que felizmente já vamos começando a abandonar e bem, que é inauguramos equipamentos, neste caso de saúde, apenas, como se diz em bom português, para inglês ver. Não. Este projeto foi de facto pensado de raiz para que se tornasse sustentável. Primeiro, para dar uma resposta imediata à população que precisa no dia-a-dia de trabalho, de apoio de saúde fundamental. Um segundo, que tivesse uma capacidade de resistir a ciclones, e o próprio Centro de Saúde de Macurungo já teve essa capacidade, quer depois com o Kennedy, quer depois em dezembro, de ter passado por algumas vicissitudes. E o próprio equipamento, como foi desenhado, está estruturado para resistir. É evidente que quando acontecer uma dimensão maior, iremos ver, mas de qualquer forma, aquilo que verificamos nos dias de hoje é que aquele equipamento de saúde que ali está tem todas as condições. Mas além disso, é um equipamento que foi feito e desenhado a pensar na realidade da cidade da Beira. E portanto, não esperemos que estejam, quando se forem visitar, e desafio-vos desde já quem for que possa visitar, porque é uma obra notável e impensável de construir em pouco mais de 5 ou 6 meses. Porque, de facto, a capacidade de fazer uma construção adaptada ao clima, e como sabemos o clima da zona da Beira não é fácil, foi pensada para que as despesas que estão associadas ao próprio funcionamento normal daquele centro de saúde não sejam avultadas para quem ali trabalha. E quem está aqui e olha para o projeto e vê no papel e acha bonito, de facto, foi uma grande surpresa e, sobretudo, acho que é uma razão de orgulho para nós portugueses e nós moçambicanos, e encaremos-nos aqui como povos irmãos, que o somos, na verdade, pelo facto de, em tão pouco tempo e com tanta qualidade, temos erguido um equipamento que não só já está construído, mas que já está também ao serviço da população, e tivemos também esse cuidado adicional do próprio equipamento ter sabido evoluir, porque não nos limitámos apenas a uma lógica de temos o centro de saúde destruído, vamos apenas reconstruir. Não, houve um cuidado adicional de todas as partes envolvidas, também aqui com o Conselho Autárquico da Beira, no sentido de perceber que aquele equipamento era fundamental, não só como exemplo daquilo que tem que ser a reconstrução da Beira, e deixaremos por outros momentos aquilo que será o desafio da Beira enquanto cidade resiliente a estes fenómenos. Aliás, há um provérbio holandês muito interessante que diz: se Deus criou o mundo, os holandeses criaram a Holanda. Provavelmente teremos de o adaptar, se Deus criou o mundo, as pessoas da Beira criaram a Beira, mas no fundo aquilo que era importante aqui partilhar convosco foi esta capacidade, e nem passou um ano, de nós termos em conjunto, Portugal e Moçambique, ter reconstruído um equipamento que serve de referência para o resto. As coisas, infelizmente, não se fazem todas com a velocidade que queremos. A Câmara Municipal de Lisboa, desde logo, manifestou todo o seu apoio do ponto de vista humanitário, mas também teve o cuidado de manifestar o seu apoio em termos financeiros, 150 mil euros para o apoio, quer do complemento do Centro de Saúde de Macurungo, através da Cruz Vermelha, quer em conjunto com a UCLA, para a reconstrução de parte dos equipamentos municipais da cidade da Beira. E este é um exemplo que penso que nós devemos, sobretudo, orgulhar. E como disse bem o Dr. Francisco Jorge, nós devemos sublinhar. Porque, de facto, nós tivemos esta capacidade, não direi de superar, porque acho que não temos nenhum de nós que aqui está, nenhum dos nossos povos, seja o português ou o moçambicano, que dá provas de superação. O que acho que damos é provas de capacidade e de qualidade. E apesar de hoje em dia, com o fenómeno deste novo vírus que aí está, e há poucos dias muitas pessoas terem ficado impressionadas com aquilo que está a acontecer na China do ponto de vista de construção de um hospital para 1000 camas, as realidades são distintas, mas eu acho que em menos de meio ano reconstruir aquilo que a priori podiam pensar que ficaria nas cinzas é de facto notável, e isso apenas demonstra a capacidade de nós portugueses e nós moçambicanos, sejamos cidadãos, sejamos responsáveis políticos, empresários, o que formos na vida política, social e cultural dos nossos países. O que é um facto é que é notável esta reconstrução e fica ao exemplo para todos nós portugueses e Moçambique, e já agora, porque estamos também no contexto da UCLA, para toda a dimensão do espaço lusófono, porque de facto temos muito mais potencialidades do que aquilo que podemos considerar à primeira que temos, e quando nos testam, nós temos capacidade de superar todas as adversidades. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Autárquico da Beira, o Engenheiro David Simango.
Boa noite. Primeiro quero agradecer a presença de todos e agradecer também à UCLA por ter nos acolhido aqui, reconhecer a presença do nosso embaixador, que mesmo acima de joelhos atende o seu povo, e nós somos o seu povo aqui. E muito obrigado pela presença, à Cruz Vermelha, a várias entidades aqui presentes. Falar da Beira pós-IDAI não é fácil. Não é fácil, sobretudo, para quem passou na pele a situação real. Se me perguntarem hoje, sabendo que amanhã a IDAI ou outro tipo de ciclone estaria disponível para, pelo menos, assistir de perto, diria que não. Aquilo é um catástrofe. Até hoje, há muita gente com trauma na cidade. Algumas pessoas, quando ouvem um pouco de ruído do vento, epa, já vai começar. Portanto, estamos traumatizados, mas também queremos agradecer a solidariedade de todos. Desta vez, sentimos na palavra e na carne o termo solidariedade. As pessoas apareceram, pareciam formigas. Vinham de todo o canto e com uma velocidade tal que nós perguntávamos, mas essa gente pareciam estar aqui na costa à espera que o ciclone passasse e entrasse na Beira. Mas as pessoas apareceram. Portanto, o nosso aeroporto internacional se transformou num centro de acolhimento. Várias vidas foram salvas dos distritos vizinhos, onde havia grandes índices de inundações. O nosso aeroporto até ficou pequeno, apesar de ser grande. E há crianças que iam para o aeroporto para ver vários tipos de aviões e contar. Hoje vi o tipo tal, amanhã vi o tipo tal. Tivemos vários refugiados, pessoas em centros. Já devem imaginar um homem que fica primeiro, segundo, terceiro, quarto dia na água, a beber aquela água onde moram os animais, onde faz as suas necessidades. E tivemos pessoas a serem salvas porque as equipas médicas estavam lá. Portanto, não há como agradecer esse esforço coletivo da humanidade que esteve muito centralizado não só na Beira, e depois o nosso país teve má sorte, depois arrebentou o Kennedy logo a seguir. Portanto, foi um ano daqueles que não dá para repetir. Portanto, eu quero também agradecer as várias intervenções que aqui foram feitas. Vamos continuar a realizar essa parceria. É que muitas das vezes, quando termina um catástrofe desse num determinado país, naturalmente aparece num outro país. O país fica esquecido, porque as pessoas estão-se a movimentar para outro país. Portanto, o que nós apelamos é que não nos esqueçam, porque ainda temos vários desafios. Tivemos uma conferência de doadores que foi dirigida pelo Presidente da República e agora vamos ter uma nova avaliação. E uma das coisas que nós temos como moçambicanos é que somos muito unidos. Os moçambicanos superaram as suas divergências e concentraram-se nas necessidades do seu povo. Portanto, eu vou apresentar aqui um vídeo rápido, depois vou apresentar alguns dados só para compreenderem. E, naturalmente, voltar a pedir a vossa intervenção na mobilização. Portanto, não parem só com as vossas instituições, mobilizem as outras instituições para se juntarem a esses grandes desafios. Se faz favor o vídeo. O apelo que nós fazemos, aquilo que voltamos a reiterar, é que toda a população costeira, a Praia Nova e as comunidades que vivem nas costas não devem estar, a partir das 14 horas, extremamente interdito.
Foi assim como a Idilidade se comportou quanto o anúncio do fenómeno tropical Ciclone Idai. Na noite do dia 14 e 15 do mês de março, Beira foi devastada pelo fenómeno tropical Ciclone Idai. De grandes proporções em termos de magnitude, com ventos oscilando aos 200 e 240 km/h, afetando diversas infraestruturas da urbe.
Destruiu aquilo que nós, durante mais de 100 anos, fomos construindo a nossa cidade. Tudo o que foram gerações e gerações que construíram essa sociedade beirense, tudo foi água abaixo. Portanto, são infraestruturas públicas, são infraestruturas privadas, até de singulares, todas elas foram destruídas, as casas foram destruídas, as coberturas, em quase 85% das casas ficaram sem coberturas, as chapas foram sobrevoando, matando pessoas, as paredes foram caindo, matando pessoas. O setor econômico, que é o setor potencial para alimentar as pessoas, dar oportunidade de emprego aos nossos concidadãos, arruinaram-se. Portanto, o setor econômico hoje vai começar de zero, o setor privado vai começar de zero, o setor singular vai começar de zero, a nossa praia tem toda a costa danificada, temos embarcações, pelo menos duas embarcações encalhadas, que foram arrastadas com o vento. Não sei se aquelas embarcações vão ser aproveitadas, eventualmente ficam carcaças. As árvores caíram por tudo o que é canto, destruíram casas, destruíram viaturas, mataram pessoas, interromperam o trânsito. Estamos sem comunicação, não temos dinheiro, porque os ATMs não funcionam. Não há combustíveis, é extremamente dramática essa situação que estamos a viver.
O edil da Beira, Davis Simango, mobilizou a sua equipe de imediato e voluntários para a remoção de destroços e reabertura das vias, que ficaram interrompidas por conta dos arbustos, entre outros obstáculos resultantes do vendaval. O processo não parou por aí. O empresariado local contribuiu bastantemente, disponibilizando mais de 40 caminhões aos gestores da autarquia no gesto de apoio à limpeza da cidade. No entanto, diversas equipes trabalharam duro, inclusive até nas noites.
Portanto, estamos numa situação drástica. As populações, agora está a cair a chuva, vai continuar a cair. Está todo mundo a ficar alagado.
E a mara não sei nem nenhum, vai, nem chapa nem o quê. Não chapa não sei, nem mambruca, cabe chapa. Não tem nada. Todo, barato, budão, fuga, todo.
Estamos a dormir ao relento. Veio para ajudar? Trouxe-nos alguma coisa?
Eu não sei por onde é que vamos começar, mas a verdade é uma que é começar de zero, começar a idealizar.
Por outro lado, surgiram diversas organizações nacionais e internacionais, manifestando solidariedade e apoio, sem deixar de mencionar a mão de vários países africanos, asiáticos, europeus e americanos, que numa só visão e um só propósito, apoiaram o país irmão, Moçambique. Fato que se vislumbrou em termos de escalas de inúmeros aparelhos voadores que aterravam no Aeroporto Internacional da Beira.
Portanto, agradeço muito, muito mesmo a todos vocês por se unirem a nós nesse esforço.
Dar o slide a seguir. O PowerPoint. A luz.
Baixar a luz.
Portanto, nós trazemos aqui, vou andar rápido, portanto, essas são as imagens que tiveram a oportunidade de ver ao longo do vídeo que aqui apresentamos. Nós tivemos a oportunidade de calcular os danos e as perdas, tivemos o apoio de várias instituições especializadas para permitir que, de fato, os nossos cálculos fossem internacionalmente aceitos. Portanto, tivemos vários princípios para a nossa reconstrução, que é reconstruir melhor, soluções baseadas na natureza, sobretudo porque a cidade da Beira é uma cidade costeira, a necessidade da sustentabilidade e, naturalmente, a proteção e a igualdade do género. Aqui tivemos, no âmbito do PDNA, fazer as nossas necessidades de acordo com a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Portanto, como podem imaginar, são 888 milhões de dólares que são necessários. Tratamos da área de habitação, edifícios municipais, a proteção costeira, a drenagem, o sistema de saneamento, a gestão dos resíduos sólidos, as infraestruturas rodoviárias e também os negócios, porque interessa-nos bastante termos o setor privado reabilitado e assim como o setor informal. Há um dado muito interessante. Quando aconteceu o IDAI, tínhamos maré baixa. Se tivesse acontecido em maré alta, teria acontecido aquilo que está aqui nessa figura de baixo, em que as inundações podiam ter atingido 2 a 5 metros. Se assim tivesse sido, naturalmente, a situação seria muito mal e muito pior para a sociedade beirense. O sistema de drenagem, portanto, precisamos de 193 milhões. Portanto, há um sistema de drenagem que foi inaugurado em outubro do ano passado, em 2018, e esse sistema de drenagem correspondeu bem. Tivemos que construir a primeira bacia de retenção e, neste momento, estamos a preparar a construção da segunda bacia de retenção, bem como a abertura da nova área das valas de escoamento das águas pluviais. A nível de saneamento, precisamos de 48, portanto, há uma garantia da União Europeia de 20 milhões, portanto, vamos ter que atacar a nossa etária e alguma parte da rede. Estamos a negociar com o Banco Europeu a necessidade de mais 30 milhões de euros. A nível de gestão de resíduos sólidos, os cálculos que nós fizemos são 28. Portanto, neste momento, já através da PNUD, a nossa plataforma de resíduos sólidos está muito melhor que este. Já está aterrado, já criamos condições de circulação extremamente perfeita. É que nós, com a IDAI, chegamos à conclusão de que o volume de lixo que foi resultante dos detritos dos imóveis e outros era enorme e, de fato, o nosso aterro sanitário não era suficiente. A nível das infraestruturas rodoviárias, tanto muitas estradas sofreram, primeiro porque a cidade da Beira é costeira, é uma cidade extremamente plana, o escoamento por gravidade praticamente não existe e isso prejudicou mais e degradou mais as nossas estradas. Até hoje ainda não encontramos fundos para a área de apoio de estradas. A nível de habitação das comunidades, portanto, 70% das casas ficaram danificadas. Este é um exercício que nós estamos a trabalhar com o Banco Mundial para vermos o que se pode fazer para apoiar as comunidades. Há uma garantia de pelo menos 40 milhões de dólares, mas ainda é muito longe em relação aos 274 milhões. Como puderam ver nos vídeos, várias casas privadas e particulares ficaram danificadas. O município tem à volta de 176 edifícios, 60% dos quais estão danificados. Esse é o edifício principal e, com apoio da UCLA e da Câmara de Lisboa, vamos iniciar as obras para breve, a parte das finanças. As finanças é o cérebro daquilo que é o coração de funcionamento do município. Se forem visitar hoje a equipa da Vereação das Finanças, funciona num compartimento extremamente estreito que não permite o seu trabalho com qualidade. Porque houve inundações, o equipamento municipal, porque o Departamento das Finanças ficava no rei do chão, ficou tudo inundado e, nesse momento, já conseguimos repor parte do equipamento informático. Em relação aos negócios, essa é uma grande preocupação. Portanto, há uma necessidade de 203, porque nós queremos que as nossas empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, tenham capacidade para permitir o emprego. Porque se não houver emprego, vamos criar prostituição, vamos criar crimes e outros vícios maus que possam acontecer na nossa sociedade. Mas, por outro lado, o município iniciou com a Sociedade de Desenvolvimento Urbano, que é uma entidade que está a trabalhar no âmbito das residências. Disponibilizamos uma área de 400 hectares na Marasa e 1.000 hectares na zona industrial para início de infraestruturas. Portanto, houve várias equipas médicas que tiveram a atender as populações e isso ajudou bastante a reduzir os índices de propagação de doenças. Estamos neste momento a construir o Parque das Infraestruturas Verdes. Temos o apoio do Banco Mundial e do KfW. O Parque das Infraestruturas Verdes vai ser o maior parque das infraestruturas verdes em África. Portanto, vai ter espaço de manutenção, os mercados, o jardim, à volta de 7 mil árvores e uma extensão de pelo menos 4 quilómetros. Portanto, essa é mais uma imagem daquilo que é o Parque Verde. Aqui embaixo já podem ver as passadeiras, a passadeira de betão, as árvores já plantadas, os novos edifícios que estão a ser construídos. Para quem conhece a beira, lá embaixo é a Casa de Cultura. Portanto, está todo ele sem cobertura e vamos incluir nesse processo. Portanto, essa é alguma imagem daquilo que é o Parque das Infraestruturas Verdes. Com apoio da Holanda, vamos construir um novo bairro. São 25 mil casas que vão arrancar. Já fizemos a cerimônia de lançamento da primeira pedra. Iniciamos com os ateros, mas as chuvas que caíram ao longo dos dias passados obrigaram-nos a interromper, porque a área ficou praticamente inundada. Mas é uma nova área que vai ter zonas de valas, de percurso de água, para permitir que possamos coabitar com a água sem problemas. Portanto, temos o sistema de drenagem. Este segundo desenho aqui, a segunda imagem à esquerda, lá no fundo vê-se a bacia de retenção. Essa bacia foi fundamental no período de Idai, conseguiu reter as águas e as comunidades circunvizinhas do bairro da Munhava, Xota, por natureza, quando chovesse, saíam das casas ou dormiam em cima das mesas, e desta vez não houve este problema. Então, nós estamos a pavimentar agora a volta da bacia, estamos a pavimentar todos os acessos das valas. Essa é a nova vala que foi feita e tem ajudado bastante as nossas comunidades. Vamos arrancar agora com a segunda fase, onde vamos, essas zonas todas, as valas vão ser mais alargadas e permitir que, de fato, possam criar o escoamento e a retenção das águas na nova bacia da Marasa. Portanto, essa é uma imagem de inundação, como podem ver. O desafio que nós temos é a gestão de resíduos, portanto, é uma gestão ambiental, é uma gestão económica, continuar a educar as nossas populações para que não usem isso para este efeito. Portanto, este é o mapa da cidade em relação ao saneamento e à drenagem. As cores castanhas são o sistema de saneamento da cidade da Beira. A cor azul é o sistema das valas de drenagem. Portanto, neste momento, o que foi feito... Portanto, esta é a Etar. Portanto, a Etar sofreu. A cidade da Beira tem 12 estações de bombagem, 4 estações elevatórias. Portanto, porque a cidade é extremamente plana, é preciso bombar para que o sistema de esgotos e de saneamento possa funcionar. Portanto, vamos ter aqui um pouco de apoio da União Europeia. Construímos também uma estação de transferências. Portanto, a nossa intenção é permitir que as populações possam naturalmente depositar os resíduos nas áreas equidistantes e com os caminhões transportar para a Etar. Portanto, quero agradecer a vossa atenção. Não sei se voltamos para aqui.
Não, era fechado. Era suposto ali a doutora Carmen anunciar que a sessão acabou.
O senhor Presidente da Beira terminou esta tão profícua sessão. Muito obrigada pela presença de todos.